iniciar os nossos trabalhos. Peço, aliás, a máxima contenção no uso dos tempos, visto que temos uma sessão bastante comprida e depois ainda temos o nosso, a nossa reunião de Natal. O primeiro ponto da nossa ordem do dia é o debate de urgência requerido pelo Grupo Parlamentar do Chega sobre a imigração em Portugal. O Sr. Deputado Eurico Brandão Dias pede a palavra para uma interpelação à mesa. Faça a favor.
Sr. Presidente, para que fique registado...
Peço desculpa, Sr. Deputado, que me esqueci de solicitar aos senhores agentes da autoridade o favor de abrirem as galerias ao público. Muito obrigado, peço desculpa. Tenho a palavra o Sr. Deputado Eurico Brandão Dias.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, apenas para que fique registado e para que seja ponderado. No nosso entendimento, a fixação, este putestativo apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega, viola o regimento. Nós hoje temos um debate de urgência e uma fixação da ordem do dia, e estes são dois direitos putestativos exercidos na mesma quinzena. Isso significa que, violando o regimento, o novo regimento, penso que no seu artigo 59º, que fique registado isto, até para que futuramente seja ponderado, porque para ocorrer precisaria do consenso de todas as bancadas e dos deputados únicos, coisa que não aconteceu. O Partido Socialista não vai dar aqui o seu desacordo, mas queria que ficasse constância de que a interpretação do regimento, o novo regimento, é clara e que o mesmo grupo parlamentar não pode exercer dois direitos putestativos na mesma quinzena. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado, reconheço que a norma constante do número 10 do artigo 59 do Regimento impede a apresentação, o uso de mais do que um direito putestativo durante uma quinzena, exceto se houver uma deliberação sem votos contra que o autoriza. Penitencio-me por não ter dado conta. Confesso que estive preocupado com a interpretação de outra norma, segundo a qual, na mesma quinzena, não podem ser utilizados mais do que um debate de urgência. A minha interpretação é que estamos já na segunda quinzena de dezembro. E, portanto, penitencio-me e peço à Câmara que não haja votos contrários, e que, excepcionalmente, acomodando então o regimento por deliberação sem votos contrários, nós possamos iniciar o debate de urgência. Portanto, verifico que há consenso, ninguém se opõe, e vamos então iniciar o debate de urgência. Para a intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Senhor Presidente de algumas bancadas deste Parlamento, senhores membros do Governo, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, senhores deputados, o último relatório que conhecemos em matéria de imigração dá-nos conta de cerca de 1 milhão de imigrantes em Portugal. 1 milhão de imigrantes legais, claro, porque não sabemos, à data de hoje, a quantidade de imigração ilegal que persiste no nosso país. Mas há alguns dados que sabemos já. 13,5% dos contribuintes são hoje estrangeiros em Portugal, quase 20% dos partos que ocorrem em Portugal são estrangeiros, e os números em todos os serviços da administração pública, da saúde ou da justiça são hoje atingidos pela pressão migratória que Portugal decidiu acolher. Mas não só a imigração enquanto dado merece a nossa análise. Um terço destes imigrantes estão, segundo o relatório, num patamar de pobreza. O patamar de pobreza a que o Partido Socialista vetou o país. Disseram aos imigrantes do mundo inteiro, sobretudo aos mais pobres, venham, venham e não têm que pagar nada. Venham e têm aqui um terreno livre para fazer o que entenderem, para vos pagarmos subsídios e continuarmos a pagar o que entenderem. E hoje vivem muitos em tendas, como sem abrigo, em estações de comboio ou de metro. É o retrato da imigração socialista num país cada vez mais pobre e cada vez mais desiludido com o Partido Socialista. À hora a que falamos nesta Câmara, os franceses aprovaram uma nova lei de imigração. A mesma que há anos o Chega pede para que este país possa, ao a semelhança das maiores democracias da União Europeia, controlar aqueles que chegam ao nosso território. O PS, com o apoio do PSD e da extrema-esquerda e da Iniciativa Liberal, fizeram precisamente o contrário. As portas abertas a toda a gente, o CEF desmantelado, uma política de insegurança absolutamente estonteante que hoje os portugueses sentem em todas as terras de Portugal. PS e PSD têm um consenso sobre imigração. Hoje, pela primeira vez, os portugueses percebem que esse consenso sobre imigração é um erro grave, que tal como ocorreu na Bélgica, em França, na Alemanha e na Holanda, vai trazer consequências para nós e para os nossos filhos no futuro. Os sem-abrigo aumentaram 80%. A Europa e o mundo são sujeitos a um novo risco de terrorismo como nunca se viu na nossa história com o conflito israelo-árabe. E mesmo assim, o Parlamento português abre portas a todos os que provêm da sua origem no Médio Oriente ou do Indostão, admitindo, potenciando e aceitando que um dia os problemas serão para outros resolver. Não serão. E tudo o que ocorrer em Portugal, fruto de fronteiras inseguras, será apontado como responsabilidade à extrema-esquerda e ao centro político deste país. No último relatório dos serviços de informações, dava-se conta de que 1000 elementos do primeiro comando da capital operavam agora em Portugal. Sim, senhores deputados, aqueles que vocês permitiram que cá pusessem os pés, aqueles que vocês quiseram deixar entrar sem qualquer controle, são hoje uma ameaça para os nossos homens, mulheres e crianças e são hoje os maiores traficantes de droga da região de Lisboa. Senhor Presidente, senhores deputados, o debate que nos traz aqui hoje versa também sobre a pressão desta imigração na saúde em Portugal. Os portugueses que nos estão a ver sabem bem daquilo que falo. Sabem o que é chegar a um centro de saúde e ele estar fechado. Sabem o que é não haver médico de família. Sabem o que é ter hospitais prometidos e nunca construídos. Mas sabem o que é, ao mesmo tempo que isso acontece, ver filhos de poderosos estrangeiros, por uma qualquer influência ou terceira mão que ninguém conhece, ter chegado ao Serviço Nacional de Saúde e ter obtido medicamentos de 4 milhões de euros. Quando há portugueses que não têm 4 euros para as suas consultas, há filhos de poderosos que têm 4 milhões para virem ser tratados a Portugal. Sim, Sr. Presidente e Srs. Deputados, foi isto que o PS e o Centro Político conseguiram. Hoje veio-se a Portugal ter filhos. Não pago por eles, pago por vocês, meus caros portugueses. Pago por vocês que estão a pagar para que outros venham aqui ter os seus filhos e as suas crianças, para que outros venham aqui ter os seus medicamentos, para que outros venham aqui ter as suas consultas, quando a si, ao seu pai, à sua mãe e aos seus avós não lhes dão absolutamente nada e dão-lhes hospitais fechados e centros de saúde encerrados. É esse o debate que é preciso ter em Portugal. Por toda a internet encontramos isto. Venham ter os vossos filhos a Portugal. Eles pagam. Eles. Saiba, caro português, quem são eles. São vocês, que trabalharam uma vida toda, toda, para hoje andar a sustentar aqueles que querem vir a este país beneficiar única e exclusivamente dos seus serviços de saúde. No Algarve, em Castelo Branco, em Lisboa, no Porto ou em Setúbal. Homens e mulheres com posses vêm a Portugal obter tratamentos para o cancro e para o HIV, quando podiam bem pagá-los nos seus países de origem. Mas não, como diz o povo, os tontos, os parvos e os estúpidos somos nós que andamos a pagar para aqueles que tinham poder de pagar e não o querem fazer em Portugal. Senhor Presidente e senhores deputados, talvez estas verdades custem ouvir à democracia portuguesa, mas elas têm que ser audíveis, como audível tem que ser a voz dos milhões que pagam um sistema que não funciona e ao qual não lhes dá acesso. As gêmeas brasileiras obtiveram a nacionalidade portuguesa em 14 dias. Se este número de 14 dias não nos envergonhasse, devia fazer pensar aqueles que hoje ainda sentem o que é ser português. num país em que a média é de 20 meses, ou de 30, ou, em algum caso, de anos para se obter a nacionalidade, a terceira mão funcionou como nunca e obtiveram-se nacionalidades em 14 dias. Sim, Sr. Presidente, as cadeiras elétricas custaram 58 mil euros, mas que nunca uma criança portuguesa teve pago por este sistema de saúde, só nos devem envergonhar a todos à medida que o país avança para uma nova escolha. Sim, Srs. Presidentes e Srs. Deputados, estas gêmeas brasileiras tiveram acesso a cadeiras que nunca crianças portuguesas beneficiaram até esta altura. Se isto está de bem convosco, se isto está de bem com a nossa consciência, é porque há muito tempo perdemos o coração que nos faz sentir portugueses e o orgulho que temos nesta nação que ajudámos a construir.
Sr. Deputado, tem de concluir.
Vou terminar, Sr. Presidente. 58 mil euros. Quando ouvimos ainda hoje, pais a dizer que estão à espera das cadeiras elétricas para os seus filhos. Eu acho que nos devia fazer pensar a todos sobre o país que estamos a construir e sobre o país que construímos nas últimas décadas. Da nossa parte, não teremos dúvidas. Será sempre Portugal primeiro e os portugueses primeiro. Muito obrigado.
Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Não é o... Não. Então, para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Andreia Neto. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Não é possível acolher e integrar sem uma regulação forte e adequada, segura e ordenada, com vista ao desenvolvimento do nosso país, garantindo condições de acolhimento digno pela segurança de quem cá está e pela dignidade da pessoa humana. Portugal não é um país de portas fechadas, mas também não é um país de portas escancaradas. É urgente, pois, um equilíbrio entre uma política de imigração controlada e regulada para que seja possível fazer um acolhimento apostado na segurança e na dignidade da pessoa humana. O PSD há muito que se mostra preocupado com a evolução dos imigrantes no nosso país. Aliás, o que vai ao encontro daqueles que acham, dos portugueses que acham que efetivamente a imigração está fora do controle. O PSD está alinhado com a União Europeia, que chegou agora a acordo sobre um novo conjunto de regras para gerir migrações e asilo, no sentido de assegurar uma resposta europeia eficaz. O PSD sempre denunciou a política atabalhoada do Sr. Ministro da Administração Interna, que apresentou uma extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que também ela criou uma enorme insegurança e uma enorme preocupação dos profissionais e dos portugueses. Situações preocupantes, Sra. Ministra, foram denunciadas, como a falta de pessoal, falhas na organização, a ausência de fiscalização no controlo das nossas fronteiras, as falhas na emissão de passaportes. E o Partido Socialista, aquilo que fez foi assobiar para o lado, não permitindo sequer que o Sr. Ministro viesse ao Parlamento prestar os devidos esclarecimentos. Mas, senhoras e senhores deputados, o PSD já centrou o debate parlamentar nesta matéria quando teve a oportunidade de apresentar um projeto para criar um programa nacional para atrair imigrantes e para criar a Agência para Migrações e para o Asilo. E o que é que aconteceu, Senhora Ministra? Este projeto foi rejeitado com os votos contra do Partido Socialista, do Chega e do Bloco de Esquerda. O PSD considera incompreensível e irresponsável que este governo não possua uma política adequada para lidar com uma situação que ela é mesmo de emergência nacional e que se dote de serviços públicos ágeis e competentes. E aqui pergunto à Senhora Ministra o que é que este governo tem feito para que os serviços possam responder devidamente aos cidadãos. Segurança, senhoras e senhores deputados, mais meios para haver regulação. Regulação, palavra-chave. Mas aquilo que o PSD não faz, nem fará, é passar a linha da decência para o lado do oportunismo. O que o PSD não faz e não fará é confundir as pessoas com discursos populistas, demagógicos e que muitas vezes incitam até o ódio.